Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Senhor, quero muito agradecê-lo por este dia, um dia abençoado, um dia de paz, de tranquilidade, de refrigério. Muito obrigado, Senhor, por teus cuidados revelados a nós, pelos livramentos e pela feliz oportunidade de nos reunirmos outra vez, de nos encontrarmos de novo aqui no templo e trazermos nossa adoração, o nosso louvor. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a vida familiar, a vida profissional. Abençoa, Senhor, todos os lugares onde nós nos relacionamos, os fatos com os quais nós vivemos no dia a dia, as pessoas que nos amam e que nós amamos e as pessoas que convivemos com elas. Que em tudo, em todo tempo, em nossa vida, o Senhor seja bendito. Em minha vida, o Senhor seja bendito. E o nome do Senhor seja bendito. Abençoa-nos em todas as partes, em todos os atos desse nosso encontro, desse nosso culto de adoração e louvor ao teu nome. Que o Senhor renove a nossa alegria. O Senhor renove o nosso prazer de estar na presença do Senhor. O Senhor renove a nossa disposição, a nossa motivação em servi-lo, onde quer que estejamos, seja em circunstância que for. O Senhor renove esse nosso prazer em servi-lo incondicionalmente. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é realização pessoal. Todos nós buscamos realizar sonhos com os quais nós sonhamos, sonhos nossos, para que nós realizemos, para que a gente tenha alegria, para que a gente tenha prazer, para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha uma estima boa e equilibrada, para que a gente se sinta útil, para que a gente veja que a gente fez algo de bom para alguém, para deixar o nosso nome, nome com a família, nome em algum lugar, em alguma placa, em alguma rua. De alguma maneira, a nossa passagem por esta vida fique registrada, para que a gente não passe em branco. O que é a realização pessoal para você? O que realiza você pessoalmente? No que você busca a sua realização pessoal? Isto é, o que é que acontece na sua vida e que faz você se sentir bem, faz você se sentir realizado, feliz? Como eu disse, uma pessoa útil, uma pessoa relacionada, uma pessoa realizadora, empreendedora. No que está o centro da sua vida? O que é que, que movimenta você? Qual que é o combustível que você usa para você se movimentar, para você se motivar, para você continuar a sua caminhada, para você continuar as suas realizações, ou para você sentir forças e condição de realizar o seu sonho? O que é que produz na sua vida a sua realização pessoal? É o trabalho? É o ambiente familiar? São os amigos? Quem sabe o seu hobby? Aquilo que você gosta de fazer, o esporte que você pratica, ou a igreja, os seus dons, aquilo que Deus te deu para você poder realizar para a igreja. O que é que realiza você? O que motiva você? O que produz essa realização em você? O texto que nós lemos, claramente, está dizendo que é Salomão. Salomão é chamado do pregador, do sábio pregador. E Salomão compartilha aqui nesse capítulo 2 a experiência exatamente vivida nesse contexto que nós estamos refletindo aqui. E ele usa, dizendo, eu fui maior do que qualquer outro que veio antes de mim. Eu fiz, busquei realizações que nenhum outro buscou. E tudo quanto desejou os meus olhos, não lhes neguei, isto é, eu busquei. Não privei nenhum sentimento do meu coração, nenhuma alegria do meu coração, pois eu aprendi a ser alegre até nas minhas angústias, nas minhas fadigas. Salomão passou por essa experiência. Todo o capítulo 2, aqui, é exatamente Salomão falando dessa experiência que ele viveu. Que é minha experiência, que é sua experiência, que é a experiência de todos nós. Eu quero compartilhar com você exatamente este segredo. Exatamente esses aspectos, essas condições que devem produzir em nós aquela sensação de realização pessoal, aquela sensação de utilidade, aquela sensação de que eu não fui criado por acaso. Não aconteceu. Eu não aconteci porque meu pai e minha mãe tiveram um encontro amoroso. Não. Eu sei que eu não sou fruto do acaso, de um incidente ou de um acidente. Eu sei disso. Mas como é que eu posso sentir esta realidade? Como é que isso pode se tornar verdade na minha vida? Primeiro aspecto que eu quero compartilhar é que eu e você somos frutos do plano de Deus. Deus planejou a existência humana. Deus resolveu. Deus determinou no seu plano. Deus quis fazer a humanidade. E Deus fez isso. Diz a palavra de Deus que Deus convocou a Trindade e disse: façamos o homem. Foi ele quem resolveu isso. E já haviam determinadas a caminhada do homem, que o homem seria frutífero, que o homem teria encheria a terra de outros como ele. E Deus criou os nossos primeiros pais e os colocou lá no Jardim do Éden. E preste atenção nisso. Isto não é utopia, isto não é história. Isso é verdade, foi assim mesmo que aconteceu. E é exatamente assim que eu creio. Que Deus criou mesmo com a sua própria mão Adão e Eva e os colocou lá no Jardim do Éden. Qualquer outra teologia que disser diferente disso é equívoco. Deus planejou a existência humana. Por isso é que a possibilidade de conhecermos esse planejamento de Deus para a minha existência. Conhecer esse planejamento de Deus para a minha existência. E compreender que Deus se preocupa com a minha realização pessoal. Deus quer que eu me realize pessoalmente. Veja, Salomão em nenhum momento vai dizer que você não tem direito a isso, que você não deve fazer isso. Não. Ele disse que ele fez isso. E fez isso consciente, entendendo e compreendendo que foi Deus quem preparou tudo isso para ele. Que Deus preparou para mim e para você. Para que nós nos realizemos. Olha quantos talentos, quantos dons que Deus nos dá. E quando nós não temos e Deus precisa, ele nos dá naquele momento. E você é fruto de um plano de Deus. Deus idealizou a existência humana. Deus idealizou a sua existência, a minha existência. E Deus preparou tudo para que nós fôssemos felizes, para que nós fôssemos pessoas realizadas. O problema é que no percurso entrou o pecado. E os nossos pais cederam ao pecado. E então, muitas dificuldades não idealizadas por Deus. E eu sei que Deus planejou tudo e que Deus sabe tudo. Ele é onisciente, e ele conhece todas as coisas, e ele sabia inclusive disso, porém, esse não foi o ideal, ele não idealizou isso. E o que Deus faz para nos restaurar, trazer-nos de volta para isso que ele idealizou, para essa existência humana que ele idealizou, é a pessoa de Jesus. Por isso que Paulo diz que, assim como através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, através do segundo Adão entrou a restauração, entrou a oportunidade de novo de nos idealizarmos, de nos realizarmos pessoalmente dentro do ideal de Deus, ou dentro do plano de Deus. Olha como é legal, nós temos pessoas que são habilitadas para fazer todas as coisas. Nós temos pessoas habilitadas para cuidar da nossa saúde. Nós temos pessoas habilitadas para cuidar da nossa casa, da nossa morada. Nós temos pessoas habilitadas para fazer automóveis para andarmos. Nós temos pessoas habilitadas para educar os nossos filhos na cultura. Nós temos tudo o que precisamos. Deus idealizou isso. Deus preparou isso. E Salomão está dizendo que ele lançou-se a isso, ele se deixou ir e ele buscou isso. Ele se envolveu com isso. E ele disse que ele encontrou alegrias nisso. Inclusive, na fadiga que o próprio trabalho, que a própria busca tenha produzido nele. A humanidade não é fruto do boom, do mundo que um dia explodiu, do universo que explodiu um dia e nós passamos a existir. Muito menos a humanidade é fruto de uma evolução de um animal chamado macaco. Não. O homem foi feito com a mão de Deus. E a existência do homem foi planejada no amor de Deus, no coração de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este século, com as informações, com as avaliações, com as conclusões. Nós temos uma palavra deixada pelo próprio Deus para nós descobrirmos que foi Deus quem idealizou a nossa existência. Falei no domingo passado, nós não devemos deixar que as circunstâncias determinem a nossa existência. Nós não podemos deixar que os fatos, que os acontecimentos ditem as normas da nossa vida. Ou que dizem que nós somos assim, o assado. Deus idealizou a existência humana. Eu e você, exatamente como eu sou e como você é. É por isso que não há nenhuma pessoa nos bilhões de seres humanos que existem na Terra hoje iguais um ao outro. Ou igual um ao outro. Porque isso foi idealizado lá na onisciência divina. Lá no plano divino. Quando você lê Efésios capítulo 1, a preocupação do apóstolo Paulo era dizer para a igreja isso. Vocês precisam compreender que vocês foram idealizados por Deus. Não idealizados para o pecado, nem para serem dominados pelo pecado, mas idealizados para ser conforme a imagem e a semelhança dele. É para isso que nós somos idealizados. Segundo aspecto que eu quero trazer é que dentro deste plano de Deus, já que eu sou fruto deste plano de Deus para a humanidade, Deus se responsabilizou em relação a isso conosco e nos faz ser superiores, vencedores, nos faz superar o pecado que um dia entrou na nossa vida. Paulo diz que ele derrama todos os dias em nosso coração o seu amor. Eu quero fazer a ligação deste fato com o fato de sermos fruto do plano de Deus. Você pode usar a vida de muitas figuras bíblicas. Você pode usar a vida de Abraão, a vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, pegando a família. Você pode usar de profetas como Jeremias, como Ezequiel, os chamados de homem como de Paulo. Você pode ver, você pode avaliar isso perfeitamente, que eles concordam que foi o amor de Deus que está lá dentro do idealizado por Deus. Por isso o próprio Deus se comprometeu. O próprio Deus tornou-se a propiciação. O próprio Deus disse, eu preciso resolver esse problema. E eu só posso resolver isso com o meu amor no coração do homem. Ele derrama o seu amor todos os dias no nosso coração. para que nós tenhamos consciência deste projeto, desta idealização que ele tem para a existência humana. Então você recebe todo dia o amor de Deus no seu coração. Esse amor de Deus é o amor que dá sentido, que me faz acreditar, que me ajuda a acreditar que de fato eu fui idealizado por Deus, a minha vida foi idealizada por Deus. Entanto, o pecado me faz ofertas, dizendo que a única maneira que eu tenho de me realizar pessoalmente é fazendo assim, é agindo assim. Então, as nossas escolhas podem nos desviar deste ideal de Deus, mas o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus chama a nossa atenção. O amor de Deus nos mostra, nos aponta. De tal forma que eu me torno motivado, estimulado, completamente estimulado pelo amor divino. Eu sou fruto do plano de Deus. E eu preciso ter consciência de que o que me move, o que me motiva, o que me estimula, o meu combustível para realizar o ideal de Deus na minha vida é o amor de Deus. E o amor de Deus aponta para Jesus. O amor de Deus aponta para o modelo. O amor de Deus aponta para uma pessoa, para Ele mesmo, na pessoa de Jesus. E diz que nós precisamos olhar para Jesus, precisamos entender a pessoa de Jesus, precisamos conhecer melhor a história de Jesus, para nós nos assemelharmos a Ele. Porque isso vai fazer sentido para nós. Se o fruto do plano de Deus é que eu seja a imagem e a semelhança de Deus, eu preciso me tornar igual a Jesus para que eu compreenda o que é ser a imagem e a semelhança de Deus. Este amor que constrange o nosso coração é derramado todos os dias. Esse amor vai agregando em nosso caráter os valores de Deus. Vai agregando em nosso caráter o plano de Deus, o ideal de Deus para a nossa vida. Então, eu preciso mentalizar. Os apóstolos sempre chamam a nossa atenção. Nós precisamos aprender a pensar. Porque senão somos apanhados de surpresa. Nós nos desviamos. Pois é, mas eu pensei. O que você é? O que você faz? E onde você faz, sendo o que você é? Isso é plano de Deus. Não importa o que você faz, não importa a sua profissão, não importa a família que você tenha nascido, não importa a raça que você faz parte dela, não importa as habilidades, os dons, os talentos que você tem. Deus idealizou que você estivesse lá, para que lá você pudesse experimentar o amor dele e repartir este amor dele. Porque é isso que vai fazer sentido. É isso que vai fazer sentido. A pós-modernidade, o tempo que nós vivemos, o tempo mais pluralista, isto é, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua avaliação, nos ensina a usar as pessoas e amar as coisas. É por isso que nós somos apegados. É por isso que nós passamos a acreditar que nós só conseguiremos nos realizar pessoalmente quando nós chegarmos em tal lugar, quando nós realizarmos tal sonho. Quando nós atingirmos tal status social. Tudo isso, gente, é muito bom, isso traz alegria. Tudo isso traz aquela sensação de vitória. E Deus não acha ruim isso, não. O problema é que eu passo a amar estas coisas e eu não consigo mais avaliar o amor que Deus derrama todo dia no meu coração. E aí os apóstolos ensinam, não coloque o seu coração, o seu amor nisso. Tudo isso é importante, tudo isso é maravilhoso, mas não é para você amar isso, é para você usar isso. É para você amar a Deus e as pessoas, e não as coisas. Mas o nosso tempo nos ensina a usar as pessoas e amar as coisas. Então nós precisamos desse amor todo dia no nosso coração. Para a gente conseguir entender como foi que Deus idealizou esse plano de existência para mim. Mas há uma palavra profética que vai nos ajudar a entender isso melhor do que estamos entendendo até agora. É que o próprio Deus se encarrega de nos dirigir. O próprio Deus se encarrega de nos guiar. Este texto está em Isaías capítulo 58. Ele mesmo se responsabiliza por isso. A sua versão atualizada diz assim: O Senhor te guiará continuamente. O Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial de águas que jamais faltam. A nova versão, ou a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fartos. A nossa versão viva diz assim: o Senhor guiará vocês para sempre, mesmo em situações difíceis. Mesmo em situações difíceis. Não importa o contexto em que você esteja vivendo, não importa a profissão que você tenha, você pode idealizar o plano de Deus para a sua vida exatamente onde você está e como você está. E você pode fazer isso com excelência. E você pode fazer isso da melhor maneira quando você fizer isso como fruto do amor de Deus na sua vida. Eu ouvi um testemunho no nosso pequeno grupo, muito legal. Um dos membros do nosso pequeno grupo testemunhou que ela conheceu a fé através da empregada na sua casa. A empregada que varria a casa, que lavava a vasilha, que lavava a roupa. E muitas vezes a empregada dizia para ela: olha, você pode ter certeza, eu não faço aqui isso para agradar seu pai, sua mãe, a você, nem para ganhar dinheiro. Eu faço isso por causa do amor de Deus no meu coração, para demonstrar o amor de Deus por vocês. Porque eu sei que Deus ama vocês e eu preciso servi-los para que vocês experimentem do amor de Deus. Imagine você lá no seu trabalho. Imagine você lá na sua família. Imagine lá você com seus amigos. Você podendo dizer: eu sirvo você. Porque eu sei que Deus ama você e eu quero que você experimente o amor de Deus através de mim e do meu serviço a você. Isso é fantástico. Mentalizar o amor de Deus. Mas também precisa colocar o amor de Deus na fala. Precisa transmitir falando, precisa contar do amor de Deus. E também no procedimento. Eu preciso proceder de tal forma que qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer circunstância, veja o amor de Deus na minha vida. Deus idealizou. E Deus nos amou de tal maneira que nós entendamos isso e nos realizemos nisso. E Ele mesmo nos guia. Ele vai estar com você em qualquer circunstância, em qualquer momento. E diz Ele: eu estarei com vocês mesmo em situações difíceis. Eu estarei sempre. Sempre. Por isso que Jesus nos preparou, né? Vocês terão muitas aflições, vocês cometerão muitos erros, vocês serão enganados, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Mas olha, todas estas coisas eu já passei por vocês. Olhem como foi que eu encarei, como foi que eu vivi, como foi que eu tratei isso, e façam igual. Para vocês serem bem-sucedidos, felizes. Quando seguimos a direção divina, então nós entendemos o ideal de Deus para a nossa existência. A nossa satisfação passa a estar em Deus. A nossa realização do maior sonho de consumo nosso é descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e estarmos bem no centro dela, e que isto seja o centro, seja aquilo que motiva, que estimula a nossa existência, a nossa vida. Porque foi isso que Deus idealizou para mim e foi isso que Deus idealizou para você. Eu e você precisamos ter consciência de que eu sou fruto, você é fruto de um plano, de um ideal de Deus como ser humano. E você foi alcançado por esta graça, porque Deus vem na pessoa de Jesus para restaurar o ser humano e fazer com que o ser humano volte para o ideal, volte para a idealização que Ele criou, que Ele fez para o ser humano. E Ele ama, ama de tal maneira que morre pelo ser humano, sacrifica-se pelo ser humano, ressuscita pelo ser humano. E já preparou um lugar para que o ser humano esteja lá para sempre com Ele. Ele disse: agora vocês são minha família. E diz mais: eu estarei com vocês. Eu quero guiar vocês. Me deixe guiar vocês. Porque mesmo em situações difíceis, povo de Deus tinha passado pelo deserto. 40 anos, não ficou nem um dia sem pão. Todos os dias Deus deu pão para eles. Eu quero que você volte os seus olhos para o texto de Eclesiastes capítulo 2. E veja que no verso 11, ele disse: tudo que eu participei, que eu vivenciei, que eu experimentei intensamente e busquei como realização pessoal, eu descobri que era como correr atrás do vento. Ninguém sabe onde o vento nasce. E ninguém sabe para onde o vento vai. Ninguém é capaz de aprisionar o vento. Ninguém. Nenhum ser humano. Nenhuma circunstância. Nenhuma sabedoria. E aí, ele disse: eu me apliquei a tudo isso, mas em nenhum momento me deixei ser dominado por isto. Em nenhum momento eu me deixei ser levado por isso. A nova tradução na linguagem hoje disse: em nenhum momento isso fez a minha cabeça. Em nenhum momento isso fez a minha cabeça. Eu mantive a minha fé. Ainda que aparentemente isso aqui demonstre um momento de depressão, um momento de frustração, um momento de que aparentemente parece que não valeu a pena. Mas ele disse: eu não me deixei ser dominado. Isso não subiu na minha cabeça. Eu fui o rei mais rico do que todos os reis juntos. Fui mais sábio e fui mais conhecido, mais louvado. Mas isso não subiu na minha cabeça. Vamos avaliar aí a partir do verso 12. Então diz ele: passei a considerar a sabedoria e a loucura. E ele diz: foi assim que eu comecei a avaliar o que era loucura e o que era sabedoria. E ele vai dizendo que isto mostrou muita coisa, muita verdade, muitas realizações para ele. Ele traz, por exemplo, a questão do trabalho, que se afadigou demais no trabalho, a partir do verso 18, e que buscou ter ganhos reais, muito grandes no trabalho. Mas ele disse no verso 19: contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Quer dizer, isso é a minha recompensa. O que eu recebi como recompensa de tudo que eu fiz foi saber que eu conheci, que eu fui sábio, que o meu nome ficou na história. É só isso, não recebi mais nada. Quer dizer, vai ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse, para que o coração não se desesperasse de todo o trabalho, como se nada tivesse valido a pena. E lá no final, verso 24 em diante, ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Quer dizer o seguinte: foi o próprio Deus quem idealizou isso. Não é o homem quem descobriu, não é o homem quem conquistou, não é o homem quem criou, não é o homem quem construiu. Foi o próprio Deus quem o fez e quem deu e quem dá. Quem idealizou isso? Ele diz: eu reconheço que quem idealizou isso para mim foi Deus. Verso 26: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Diz ele aqui, antes do verso 18, que ele descobriu que todas as riquezas, o ouro, a prata, tudo que ele havia acumulado de sabedoria, de descobertas, ia ficar para o outro rei. Ele disse: vai ficar tudo para o outro rei. Isso vai me acompanhar. Isso não faz parte da minha existência. Isso foi usado. Eu preciso saber usar isso. Eu preciso saber ter posse disso. Mas isso não vai me acompanhar. O outro rei que vai vir vai receber tudo de mãos beijadas. Quando eu acumulo isso e coloco a minha vida e coloco a minha realização pessoal nisso, isso quer dizer que vai passar para o outro. Jesus conta uma parábola de um homem que se realizou como agricultor. Ele fez uma colheita recorde, como nunca na história. E ele ficou tão impressionado com aquilo que ele mesmo disse para ele: você conquistou o auge. Você chegou no topo. Você agora pode relaxar, descansar. Agora você é o cara, você é a pessoa. Você não tem ninguém, ninguém nunca conseguiu atingir o que você atingiu. Esta noite te pedirão a tua alma. E essa posição que você atingiu vai ficar para quem? Quem é que vai herdar tudo isso? Quem é que vai herdar tudo isso? Veja bem, não é porque você não deve conquistá-las, não. É para você não colocar o seu coração e o seu amor. Porque Deus não idealizou que você amasse essas coisas. Deus idealizou que você amasse a Ele sobre todas as coisas. E a partir dEle, todas as outras pessoas e não as coisas. A nossa realização continua no ideal de Deus. Continua na idealização de Deus para mim e para você. Eu e você precisamos compreender isso. Eu vou guiar vocês. Eu quero concluir dizendo, pela fé. Paulo disse, Romanos 1, 16, 17, que o justo viverá pela fé. E ele caminhará de fé em fé. Então nós somos movidos, estimulados pelo amor de Deus. E sabendo que Deus nos guiará e que Deus vai nos guiar pela fé. Você precisa crer nisso. Você precisa buscar isso. Você tem um manual extraordinário. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia, na sua mão. Então, como é que a gente pode produzir isto? Como é que a fé pode me fazer de novo? Como é que a fé pode me ajudar a me reprogramar a minha vida? A fé nos capacita a manter uma boa atitude frente às crises da vida. Às frustrações, às perdas. A fé nos protege dos ataques do nosso adversário, do inimigo das nossas almas, daquele que quer nos vencer, daquele que quer nos desviar do ideal de Deus para a nossa vida. A fé nos capacita a agradar a Deus. Diz o escritor da carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos capacita a realizar o impossível, porque tudo é possível ao que crê. Você crê? Então Jesus disse, tudo é possível para você. É por isso que nós precisamos viver pela fé. Precisamos encontrar o ideal de Deus pela fé. Esta fé não vem de homens. Esta fé não nasce da dedicação religiosa do homem. Esta fé não nasce da decisão do homem, do querer do homem. É um dom de Deus para que o homem consiga incluir-se no ideal de Deus. Viver o ideal de Deus, experimentar o amor de Deus. E ver a boa mão de Deus guiando em todas as situações, inclusive nas situações mais difíceis. E quero dizer para você que situação difícil não é só de perda não, viu gente? Situação difícil não é só de falta tudo não. Não é só de dificuldade não. Situação difícil é quando nós temos muitos bens e não sabemos o que fazer com eles. Situação difícil é quando o nosso coração não se abre para o amor de Deus e para amar os outros. Situação difícil é quando nós nos damos a amar as coisas ao invés de amar as pessoas. Situação difícil é quando nós não compreendemos a nossa existência. E por mais que produzamos, e por mais que sejamos importantes, e por mais que atinjamos lugares altíssimos em nossa vida, não nos realizamos pessoalmente. Você vai ouvir uma pastoral, vai ler durante esse mês, do Clube dos 27. Quem aqui ouviu falar do Clube dos 27? O Clube dos 27 é o clube dos artistas que morreram aos 27 anos de idade. O último que morreu, foi a última que morreu no mês passado. Amy Winehouse, com 27 anos de idade, atingiu o topo da carreira dela, mas não se sentia realizada, não sabia da realização ou do ideal da sua vida. Não entendia sua existência, não conseguia lidar consigo mesmo, mesmo estando no lugar mais alto da sua profissão, da sua vida. Alguém disse que ela não estava preparada para estar num lugar tão alto assim. Você vai avaliar isto, e você vai entender que a nossa realização pessoal acontecerá quando nós entendermos o ideal de Deus para a nossa existência. Quando nós experimentarmos o amor de Deus e deixarmos Deus guiar a nossa vida e vivermos pela fé. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, me ajude a compreender que eu sou fruto do plano do Senhor, do ideal do Senhor para a existência humana. E que o Senhor, por graça e misericórdia, nos deu Jesus que nos buscou e nos alcançou, para que nós pudéssemos ser restaurados a este plano, a este ideal, de vivermos, experimentarmos e sentirmos todos os dias o amor que o Senhor mesmo se encarrega em colocar e em derramar em nosso coração. E obrigado porque o Senhor dá direção à nossa vida. O Senhor mesmo nos guia em todas as situações, pela fé. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar a nossa fé, a alimentar a nossa fé. E como os discípulos nós oramos, aumenta a nossa fé em Ti. Por favor, Senhor, dirija a nossa vida. Abençoa a nossa vida. Intervenha. Não permita que nós invertamos o valor do amor e amemos as coisas que o Senhor nos dá para a nossa realização pessoal, para a nossa sobrevivência pessoal, para que através delas nós compreendamos o ideal do Senhor, porque o Senhor nos fez assim, porque o Senhor nos faz, nos fez como nós somos. Por favor, Senhor, intervenha quando necessário, para nós não nos desviarmos desse ideal do Senhor. Em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.